Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, em 15 de fevereiro de 2023, foi sepultado Dom Vito Schlickmann, bispo auxiliar emérito de Florianópolis. Na última conversa que Dom Vilso, nosso arcebispo, teve com ele, Dom Vito lhe disse: bem que Nosso Senhor podia me dar um presente, me levando logo para o céu. Esperava a vinda do Senhor. Advento. Estamos no advento. Estamos esperando a vinda do Senhor. O Papa Bento XVI perguntava: o que quer dizer vinda do Senhor? O que é esta vinda? Ela nos envolve ou não? Para compreender o significado da palavra advento, dizia ele, devemos olhar para a pessoa graças à qual se realizou de modo único, singular, a vinda do Senhor, a Virgem Maria. Maria pertencia àquela parte do povo de Israel que na época de Jesus esperava com todo o coração a vinda do Salvador. Ao anúncio do anjo, Maria responde com seu sim. Santo Afonso Maria de Ligório dirige-se a ela dizendo: ó Divina Mãe, graças vos sejam dadas por ter desejado tanto dar-nos o vosso Jesus. Dai-o também a mim e fazei que minha alma, abrasada no amor divino, procure comunicá-lo também ao próximo. Dissemos, volta a falar o Papa Bento XVI, que esta vinda é singular, a vinda do Senhor. Mas não há somente a última vinda no final dos tempos. Num certo sentido, o Senhor deseja vir sempre através de nós e bate à porta do nosso coração como a dizer: estás disposto a me conceder a tua carne, o teu tempo, a tua vida? É como um pedido de desapropriação de nós mesmos para melhor encontrar Cristo, não é? Vamos à conclusão da catequese de Sua Santidade. Esta é a voz do Senhor. Ele quer entrar também no nosso tempo, quer entrar através de nós. Ele procura também uma morada viva, a nossa vida pessoal. Eis a vinda do Senhor. Queremos novamente aprender isto no tempo do Advento, que o Senhor possa vir também através de nós. O claretiano padre Alfonso Milagro intervém dizendo: o tempo intermediário até a parousia, ou volta triunfante do Senhor, é o tempo que vivemos agora. Esse tempo exige uma atitude, a de estarmos vigilantes, atentos e preparados para quando o Senhor quiser vir até nós. E como esse tempo tantas vezes é desprezado, desperdiçado. Que Jesus não venha repetir para nós o que disse chorando ao ver Jerusalém: não reconheceste o tempo em que foste visitada. São Lucas registrou isso no seu Evangelho, no capítulo 19, versículo 44. São Tomás de Aquino lembra que o sacramento da Divina Encarnação foi desejado pelos santos patriarcas. Assim se lê no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 7. E virá o desejado de todas as gentes. Os patriarcas e os profetas, durante 4000 anos, fizeram violência ao céu, dizendo: envia aquele que deves enviar. Lemos isto no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 13. Esses desejos nasciam na Santíssima Virgem de um amor duplo. Em primeiro lugar, amava com terníssimo afeto seu divino filho, e por isso desejava dar à luz para vê-lo, para abraçá-lo e para provar-lhe o seu amor, prestando-lhe toda sorte de serviços. Ademais, o coração da Virgem Maria estava possuído de amor ardente para com o próximo, apesar de ela ver o modo inumano com que os homens haviam de acolher e tratar Jesus. Mas mais ardente ainda que o desejo de Maria foi o de Jesus. Unamos os nossos desejos de o vermos em breve nascido aos desejos dos patriarcas, de São José, da Santíssima Virgem e da Igreja Católica, pede Santo Afonso de Ligório. E Santo Agostinho reflete: sabiam os santos patriarcas antigos que Cristo haveria de vir, e todos os que viviam piedosamente diziam: oh, se esse nascimento se cumprisse enquanto vivo! Oh, se eu visse com os meus próprios olhos o que creio segundo as Escrituras! O Senhor está vindo, está a caminho. Este ano tivemos grandes desastres com as chuvas, ocorreram tragédias na Espanha, a guerra espalhou-se, está em várias partes do mundo e até nosso país foi ameaçado. Interessante, os animais inferiores podem perceber a presença de coisas que o homem não consegue notar, como mudanças atmosféricas ou tremores da terra, ou seus inimigos naturais a quem nem veem, e se agitam. Ficam mal. Hoje, 1 de dezembro de 2024, Jesus está de novo a caminho, e tantos homens e mulheres, em vez de uma alegre expectativa, se agitam, ficam mal, se exaurem, se esgotam nas compras, na limpeza da casa e não do coração. E fazem isso pensando que em pacotes compram a paz, como cantava o saudoso maestro José Acácio Santana. O cardeal Newman, São John Newman, recorda, como São Tomás, que durante séculos antes de Jesus vir à Terra, um profeta depois do outro procurou por ele durante a noite espessa e na observação do menor vislumbre da aurora. Isaías, por exemplo, diz: Oh, se rasgasseis os céus, se descesseis para fazer desabar diante de vós as montanhas, como o fogo faz fundir a cera, como a chama faz evaporar a água, assim faríeis conhecer a vossos adversários quem sois, e as nações tremeriam diante de vós, vendo-vos executar prodígios inesperados, dos quais nunca se tinha ouvido falar. Nenhum ouvido ouviu, olho algum viu outro Deus salvar assim aqueles que contam com ele. Está no capítulo 64, versículos do 1 ao 4 do livro do profeta Isaías. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Escreve Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Esse estado de espírito era tão vivo e contínuo com os apóstolos que para o mundo parecia que esperavam o retorno imediato do seu Senhor. Ei-lo que vem com as nuvens, de São João no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Meus irmãos, é o cardeal Newman falando. Se houver alguém que não esteja à espera de seu Senhor e Salvador, que não esteja vigilante, que não anseie por ele, que não mantenha diálogo com ele, são os que, como nós, estão em posse ou na busca de bens temporais. As almas santas alimentam-se de Cristo. Os pobres, aquelas multidões que passam seus dias em sofrimento, esses estão olhando para ele. Mas nós, que estamos em circunstâncias fáceis, ou em um turbilhão de negócios, ou em um labirinto de inquietações, ou em uma guerra de paixões, ou na corrida da riqueza, honra ou postos, ou nas atividades da ciência ou literatura, infelizmente. Isto é, a prosperidade nos negócios, a boa saúde, os sucessos, as inquietações desnecessárias podem estar fazendo não olharmos para o esperado das nações. Continua o cardeal Newman. Nós somos os mesmos homens que podem vir a ter nenhum deleite pelo verdadeiro pão do céu e água viva. O espírito e a esposa dizem: Vem. Possa aquele que ouve dizer também: Vem. Aquele que tenha sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida, como lemos no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Ó, advertência preciosa! Que possamos dizer com o cardeal Tolentino: Senhor, interpreta as nossas mãos vazias como um grito e o nosso silêncio como uma súplica que repete: vem, Jesus. Frei Bernardo Cance reflete: toda a pregação de João Batista consistiu em preparar o povo pela conversão para a vinda de Cristo. Numa frase que está no Evangelho de Mateus 3:2, podem condensar-se suas palavras: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aos que se convertiam, João lhes dava sinal concreto, visível. Era o batismo da conversão. Batismo que preparava o povo para receber Cristo com o batismo de sangue e do Espírito Santo. Como naquele tempo, também hoje, muitos estão distraídos de Deus. Quantas montanhas não deveriam ser aplainadas? Quantos vales aterrados? Quantos caminhos endireitados? A montanha da fome, o vale entre pobres e ricos, o caminho entre a indiferença e o amor, entre a rudeza e a ternura, entre o desânimo que asfixia a vida e a animação que a ergue e a põe a caminho. Cristo vem, irmãos, Cristo vem. E nós somos aqueles que o esperamos. Essa espera significa mudar de vida, dar testemunho com as obras, com o amor aos irmãos. Somos todos iguais. Ninguém é mais importante na Igreja, disse o Papa Francisco no início do seu pontificado. Se Cristo vem, desaparecem as desigualdades e surge a verdadeira fraternidade. Então o lobo será hóspede do cordeiro, o leopardo deitará ao lado do cabrito, o bezerro e o leãozinho comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa se confraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá capim com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte. Que palavras bonitas! Estão lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 6 ao 9. No sonho de paz de Isaías, não haverá dominador nem dominado. Jesus nos ensina, vem nos ensinar, que viver em paz como irmãos é o grande sonho de Deus para nós. Novamente aparece a esperança na expectativa de uma nova vinda de Cristo. Essa será, porém, a definitiva. Cada um de nós, a Igreja toda, será responsável pela preparação do mundo e dos irmãos para a segunda vinda do Senhor. Cristo está se aproximando cada dia. Ele já está perto. Os caminhos estão prontos. Estamos preparados? De uma antiga oração: excitai, ó Deus, o meu coração a preparar os caminhos para o vosso Filho unigênito, a fim de que, pela sua vinda, possa servir-vos pura e sinceramente. No Pai Nosso rezamos: venha a nós o vosso reino. Não basta rezar, é preciso agir para construir o reino. Se em nossa comunidade existe ainda um pobre, A preparação para a vinda do Senhor está completa? Nas nossas famílias, também naquelas a que nada falta, e no entanto faltam tudo que é o Senhor, há tanto pai e tanta mãe que não são advento corajoso e verdadeiro de Cristo para os filhos. Rezemos, rezemos. Ser advento, meus irmãos, é ser capaz de sair do sofá, do comodismo, de deixar os próprios interesses para dedicar-se aos outros. Em quantas casas o silêncio de Deus? Haverá esse silêncio também em alguma de nossas igrejas? Cada um de nós é responsável pelo nascimento contínuo de Cristo no lugar em que Ele nos coloca. Afirma São Tomás de Aquino que foi conveniente que o Filho de Deus assumisse a natureza humana da raça de Adão, porque, olha que beleza, porque é mais digno do homem que o vencedor do diabo seja da mesma raça que foi vencida pelo diabo. A raça que foi vencida pelo diabo é a raça de Adão. Nós somos da mesma raça. E o vencedor do diabo é da nossa raça. Ele se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria para nos libertar, para nos salvar. E então São Tomás de Aquino aborda o dom, o presente do Filho de Deus na encarnação, começando pela primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele tenhamos a vida. Nisto, como em sinal certo, se manifestou o amor de Deus em nós, isto é, para conosco, em que enviou o seu filho, não um servo. São Gregório diz: porventura não é um amor de caridade inefável que Deus, para redimir ao servo, tenha entregado o filho, o seu filho, consubstancial a ele próprio, seu filho por natureza e não adotivo? Unigênito, e não um entre muitos, lhe enviou Deus Pai. Quer dizer, ele, o Pai tão grande, enviou-o a nós que somos tão pequenos. Enviou-o ao mundo para salvar o mundo, para que tenhamos vida. Nós que estávamos mortos, ressuscitados por ele. Assim se lê na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. O santo de Aquino aponta, então, quatro razões pelas quais o dom deve ser gratuito e bem recebido. Primeira, por parte do donatário, isto é, daquele que dá. Quando o que dá, dá com grande amor e afeição, pelo que às vezes mais se estima o afeto do doador que aquilo que se dá. Certamente essa dádiva nos foi dada pela máxima caridade do Pai. Este é o motivo expresso no texto de São João. Nisto se manifestou o amor de Deus. Segunda razão pela qual o dom deve ser gratuito e bem recebido: por parte do dom, ou seja, daquele que é enviado. Porque quando o dom é grande e precioso, tanto melhor deve ser recebido e agradar. Certamente o dom que o Pai nos fez foi o máximo, como se indica nas palavras, o seu Filho unigênito. Terceira razão pelas quais o dom deve ser gratuito e bem recebido. Por parte do que recebe o dom, quando aquele a quem se dá está muito necessitado do que se dá. Certamente todos nós necessitávamos muito de tal dom, o qual havia de ressuscitar-nos porque estávamos mortos, o qual se expressa quando se diz lá na carta de São João, para que por ele, Jesus, tenhamos a vida. Quarta razão pela qual o dom, Jesus, deve ser gratuito e bem recebido. Por parte da pessoa encarregada de transmitir o dom. Porque às vezes o dom adquire valor especial pela graça pessoal do mensageiro. Como nos agrada receber um dom das mãos de uma formosa jovem. E assim, deve ser-nos grato receber o dom de Deus por meio da Virgem Imaculada e cheia de graça. O que deixa entender aquelas palavras: Deus enviou o seu Filho, pois consta que o enviou por meio da Virgem, como diz o apóstolo na carta aos Gálatas. Deus enviou o seu Filho, feito da mulher. Nessa carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, lemos que Deus enviou seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Santo Agostinho vai dizer: o Filho de Deus se fez filho do homem para fazer dos homens filhos de Deus. Disse mais: o Filho único fez muitos filhos de Deus, pois comprou para si os irmãos com o próprio sangue. Reprovado, reabilitou. Vendido, redimiu. Injuriado, honrou. Injustiçado, vivificou. Sem dúvida alguma te dará seus bens o que não rejeitou receber de ti teus males. Mas por que essa vinda? Por que Deus se fez homem? Agostinho, bispo de Hipona, responde: Deus se fez homem para fazer bem-aventurado o homem, para que o homem se entregasse totalmente a ele, para que o homem lhe desse todo o seu amor, e ao ver-lhe na carne com os sentidos corporais, os sentidos da alma lhe vissem pela contemplação da divindade. E aqui está todo o bem do homem: ou entre ou saia, que nasça ou morra, encontrará pastos em seu Criador. Fora, na carne do Salvador; dentro, na divindade do Salvador. A encarnação é um auxílio para todos nós que tendemos à bem-aventurança. Tomando a natureza humana, Deus aumentou nossa esperança na bem-aventurança. Por isso, depois da encarnação, a humanidade começou a desejar mais intensamente essa bem-aventurança, que consiste no gozo de Deus. E o amor de nosso Deus não pôde mostrar-se de modo mais eficaz do que em seu desejo de unir-se a nós. Deus aumentou nossa esperança, dissemos há pouco. O Advento é tempo de esperança. Numa das orações eucarísticas reza-se assim: aguardamos a feliz esperança. O que é esperança? É a confiança nos bens futuros, afirma São João Crisóstomo. Bem, na próxima semana, se Deus nos permitir, continuaremos a refletir sobre este precioso tempo litúrgico. Feliz e santo Advento, irmãos. Agora ouçamos nossa música. Na canção Tempo de Advento, somos convidados a dizer com o Padre Zezinho: igual ao rei Davi, como Salomão e todos os profetas, vou abrir meu coração e vou pensar em ti, Senhor, pensar nos meus irmãos. E vou profetizar que meu Senhor já vem.
Igual ao rei Davi, e como Salomão, e todos os profetas, vou abrir meu coração e vou pensar em ti, pensar nos meus irmãos, e vou profetizar que meu Senhor já vem. Tempo de advento, tempo de esperar, que o Senhor Jesus virá nos libertar. Tempo de certeza em nosso coração, Deus é nosso amigo e nosso irmão. Igual a Simeão no templo do Senhor, e todos os pastores, vou abrir meu coração e vou profetizar e ao povo anunciar que o filho de Javé entre seu povo está. Tempo de advento, tempo de esperar, que o Senhor Jesus virá nos libertar. Tempo de certeza em nosso coração, Deus é nosso amigo e nosso irmão. E agora com João eu vou anunciar que o reino do Messias já chegou e vai ficar. Eu vou diminuir e o reino crescerá, e o tempo de esperar certeza então será. Tempo de advento, tempo de esperar, que o Senhor Jesus virá nos libertar. Tempo de certeza em nosso coração, Deus é nosso amigo e nosso irmão. Deus é nosso amigo e nosso irmão. Deus é nosso amigo e nosso irmão.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.